Oswaldo, parabéns pela vitória. Foi uma vitória difícil, né? É, eu até falava com alguns jogadores seus que tem que fazer valer realmente o mando, a casa, né? Quando não dá com um grande futebol, o importante é vencer. Por que eu estou falando isso? Palmeiras criou demais, pressionou demais, teve dificuldades, mas houve um momento do primeiro tempo que a gente usou a seguinte frase: parece que o time está confundindo o ritmo com pressa. Estava muito apressado, né? É, como é que você avaliou esse jogo?
É exatamente isso. Nós começamos o jogo pressionando muito e, em consequência disso, tivemos com 5 minutos duas boas chances de marcar. O gol não saiu e eu acho que a gente passou um pouquinho do limite desse controle que eu sempre digo aos meus jogadores que nós temos que jogar 90 minutos, mas cada momento do jogo, da maneira que ele se apresenta e com a necessidade que nós temos. E houve exatamente um momento, depois do momento inicial, que nós começamos a passar um pouco da bola, vamos dizer assim. Mas eu acho que a grande dificuldade não foi o nosso time. A grande dificuldade foi a postura do Capivariano, que eu acho que jogou defensivamente muito bem organizado, que soube, em momentos, neutralizar aquilo que a gente tinha preparado, aquilo que a equipe do Palmeiras vem apresentando. E como eu volto a dizer que, como eu digo a eles, que nos 90 minutos nós precisamos explorar de acordo com a necessidade. Nós tínhamos 90 minutos para fazer o gol, levamos 37, eu acho, para fazer o primeiro. E aí depois, em consequência do primeiro, nós fizemos o segundo. A tensão da partida acabou nos tirando, no primeiro tempo, essa calma, essa tranquilidade para chegarmos com mais facilidade no gol adversário. O gol foi muito oportuno, o Robinho, o Zé, o Dudu, o Alan, esses caras vêm treinando muito as faltas, né? E eu sempre digo a eles que no momento certo nós conseguiríamos marcar. Hoje nós tivemos 3 ou 4 boas faltas frontais, que a gente tem visto poucos gols de falta assim nessa situação, mas uma dessas oportunidades acabou nos dando a chance de abrir o caminho para a vitória.
Oswaldo, após o jogo, o Zé Roberto concedeu entrevista, ele disse que gostou muito da estreia do Arouca, principalmente pelo senso de posicionamento dele ali à frente da zaga. Queria saber como do técnico do Palmeiras, qual foi a primeira impressão do Arouca no campo. E sobre o primeiro gol do Palmeiras, ela sai em uma jogada que é muito trabalhada pelo técnico durante os treinamentos na academia de futebol, que é a bola parada. Quando sai um gol que é muito trabalhado no treino, tem aquela satisfação maior do treinador?
Sem dúvida. É êxtase quando isso acontece, quando é uma jogada decisiva. Quanto ao Arouca, eu não tive uma primeira impressão. A primeira impressão do Arouca foi em 2006. Hoje é consequência disso, né? Como ele tinha bastante tempo sem jogar, eu sei que num determinado momento ele iria, como a gente diz na gíria do futebol, afogar. E eu estava muito atento a isso. E como nós precisávamos também dar um pouco mais de agilidade, voltar a jogar da forma que a equipe vinha jogando, com Alan, com Robinho e com Gabriel ali, então eu uni o útil ao agradável, né? Tirar o Arouca, porque ele já estava no limite dele, e dar aquela mobilidade maior à equipe, que infelizmente com a contusão do Alan, a gente interrompeu isso. Mas acho que com a passagem do Zé para o meio, continuou e a gente continuou forçando com o mesmo ritmo, com a mesma intensidade, até o gol sair.
Oswaldo, Eu acompanhei o jogo hoje numa turma ali, naquele pessoal da numerada, né? Que a gente fez então uma matéria sobre isso, que é um antigo pessoal da turma do Amendoim. E a gente notou o primeiro tempo, eles estavam ansiosos, estavam tensos, queriam logo o gol, assim como todo estádio. Mas tem muitos que falam contigo. Como é que você lida com essa ansiedade? Até porque o Palmeiras, como bem perguntou no início da coletiva, né, o nosso colega, precisa pontuar, precisa vencer. Como é que você lida com essa ansiedade? Você escuta os gritos da torcida que está mais perto ali?
Normalmente não dá para ouvir, não, porque o barulho é muito grande, né? E eu tenho, assim, um controle que, quando eu estou muito focado numa coisa, eu praticamente esqueço o resto, sabe? Então, praticamente não ouço. É lógico que, às vezes, quando eu quando faz silêncio no estádio e tem um tenor, aí eu acabo ouvindo, mas normalmente não, e eu procuro me isolar um pouco, porque senão, se eu pensar com a cabeça de 40 mil ao invés de pensar com a minha, vai dar uma confusão danada.
Oswaldo, aqui. Olhando os jogos do Palmeiras, a gente vê exatamente o que vocês fazem no treinamento reproduzido aqui. É uma coisa que chama bastante atenção, inclusive a insistência nas cobranças de bola parada do Robinho e também do Zé Roberto. Você disse que segue muito focado nessa resposta que você acabou de falar sobre estar focado. A mudança, a entrada do Rafael Marques, foi uma leitura de jogo sua por conta da ausência de criatividade no primeiro tempo? Estava faltando um pouco daquelas repetições que vocês fazem, tanto no treinamento, com essa entrada do Rafael Marques, você ganhou essa ausência de criatividade no primeiro tempo?
Olha, o que aconteceu foi o seguinte, o Cristaldo, naquele momento de maior pressão nossa, ele levou uma pancada muito forte ali na minha frente, que é o... Aqui a gente fala paulistinha, lá no Rio de Janeiro a gente fala tostão. Foi muito forte. E aquilo praticamente tirou o Cristaldo do jogo. Como eu tinha que levar a situação até o final e pensando em organizar outros setores, e depois com a saída do Alan, quebrou o que eu tinha pensado, né? Não dava. Mas a ideia da entrada do Rafa foi mais para nós termos mais presença na área, porque nós conseguíamos fluir, como você fala que vê o que a gente faz no treinamento, exatamente isso, mas eu acho que faltava um pouquinho de presença na área. E ele, logo no início, ele conseguiu cabecear duas bolas, passando, né, que é uma jogada que a gente trabalha também, e isso foi muito flagrante. Então, a principal ideia da entrada do Rafael foi para que a gente tivesse mais presença na área e mais possibilidade de chegar ao gol adversário.
Oswaldo, eu perguntei para o Robinho na saída do campo se que ele é um dos que melhor chuta, né, no Palmeiras. O vídeo, a falta que ele cobrou, depois o gol que ele fez, gols de média e longa distância. E ele disse o seguinte, e meu pai me cobra muito para eu chutar ainda mais, não estou no nível que eu queria. E o Oswaldo também vai cobrar um pouco mais do time do Palmeiras e um pouco mais de arremate ao gol, Oswaldo?
Eu cobro sempre. Isso é uma coisa que o tempo todo a gente sempre digo a ele, se você não chutar no gol, você não vai fazer o gol, né? Muitas vezes, e isso já aconteceu muito comigo, quando a gente joga contra esse tipo de barreira que a gente encontra na frente, você chuta uma bola, ela bate no cara e desvia do goleiro. A gente já cansou de ver isso milhões de vezes. Ocorre que o adversário hoje conseguiu fazer um bloqueio e limitar esses nossos arremates, né? Eles abdicaram até certo ponto do ataque e jogavam mais em função do nosso erro para contra-atacar. Por isso eles aglomeravam na área de finalização muita gente, e isso tirou muito a nossa possibilidade de finalizar ali.
Oswaldo, tudo bem? Eu queria que você comentasse um pouco, por favor, a atuação do Robinho. Hoje, até em função da entrada do Arouca, ele jogou numa posição que é um pouco mais a dele, saiu do estádio aclamado ali pela torcida, mas tomou aquele cartão que vai deixar ele fora contra o Bragantino. Comenta um pouquinho para a gente do Robinho hoje.
Olha, o Robinho também não é uma surpresa, né? É um jogador que eu acompanho no Curitiba já há muitos anos. E a vinda dele para cá foi muito oportuna, um jogador maduro, que cresce a olhos vistos na equipe. Um jogador que pode desempenhar múltiplas funções, é um cara querido pelo grupo, é um cara que chama a atenção dos companheiros, chama o jogo para ele, né? Então é um atleta hoje imprescindível no nosso time e, na minha opinião, ele foi presenteado com esses dois gols hoje, merecidamente, pelo esforço que ele tem demonstrado até agora.
Oswaldo, eu queria te perguntar, que não só desse jogo, mas num contexto geral. Contra o São Bento, o Palmeiras também demorou a abrir o placar, encontrou dificuldades com a postura defensiva do time adversário. Hoje, a mesma coisa, embora tenha muita qualidade em campo. Eu quero te perguntar o seguinte, de que forma você está pensando em trabalhar para conseguir furar esses bloqueios? O que fazer para fazer com que o Palmeiras, de fato, consiga abrir o placar com mais tranquilidade, até mais rápido no jogo, para quebrar uma tensão que pode acabar gerando durante essas partidas em que o Palmeiras demora a abrir o placar?
Isso já vem sendo feito desde o início. Nós sabemos e sempre converso com a equipe, principalmente nos jogos aqui, e essas equipes de menor investimento, eles vêm normalmente com essa proposta de jogo. Às vezes, como você falou, o São Bento em casa também fez isso, o Penapolense jogando em casa também fez, e aqui muito mais, né? A gente sempre vê aquelas duas muralhas que são que impedem muito a evolução normal da equipe. Ocorre que a gente tem 90 minutos para fazer o gol. Em qualquer momento que ele sair, ele é muito bem-vindo. Nos 5 primeiros minutos do jogo, nós podíamos ter feito duas vezes. E, enfim, não se escolhe o momento de fazer o jogo. Agora, trabalhar para isso, nessas condições que nós tivemos hoje, a gente faz desde que nós começamos o trabalho aqui no dia 8 de janeiro.
Oswaldo, boa noite, tudo bem? Claro que com muita pressa se raciocina pouco, às vezes, no futebol, né? Então, precisa dar aquela respirada no jogo. Foi só hoje que o setor de criação, principalmente no meio campo, do Palmeiras, pouco foi utilizado nesse quesito da pressa, ou ainda é o setor que você vê que precisa de mais evolução ao longo dos tempos?
Eu acho que foi muito utilizado. Nós utilizamos muito, chegamos muito. O adversário teve que trabalhar muito por isso, porque esse nosso setor de criação, ele é muito forte. Tem jogadores muito importantes que se alternam ali, né? Eu acho que isso tá indo e está em evolução. Nós estamos trabalhando para fazer o gol. Hoje nós fizemos dois, no outro dia nós não fizemos nenhum e acabamos não conseguindo, mas em outras duas oportunidades nós fizemos três. São alternativas do jogo e cada um de acordo com o gabarito do adversário também.
Oswaldo, aqui atrás, se me permite fugir um pouquinho do tema do jogo, eu queria saber o que você achou da decisão da International Board de não autorizar os árbitros a consultarem o vídeo para resolver lances polêmicos e nem autorizar a quarta substituição na prorrogação.
Eu acho que eles não autorizaram hoje, porque essas coisas realmente demoram muito a se... O futebol, ao longo do tempo, sempre teve as decisões que mexem na regra ou no regulamento, ou as alterações da International Board, elas levam tempo realmente para amadurecer, né? Haja visto o caso do chip na baliza para ver quando a bola entra. Foi preciso vários gols em Copas do Mundo para se autorizar isso, né? Mas isso é uma coisa que ninguém vai conseguir segurar, né? É aquela história de água mole em pedra dura. Vai acabar acontecendo, porque, sabe, a coisa evolui tanto que é impossível de conseguir segurar isso para sempre, né? Vai chegar uma hora que, com as mudanças de pessoal na FIFA, na International Board, eles vão acabar aceitando, porque tem que aceitar a evolução do mundo, a evolução tecnológica. Não se pode controlar isso eternamente.
Oswaldo,
Eu queria que você falasse antes do jogo. Você comentou com a gente que tinha ideia do Gabriel e do Arouca mudarem de posição ao longo da partida, primeiro, segundo volante, enfim. Eu queria que você fizesse uma análise sobre isso. Se deu certo o que você pretendia, se você acha que falta ainda alguma coisa. Como é que você viu essa troca entre os dois?
Eles precisam se conhecer melhor, mas hoje já fizeram com bastante autoridade isso. No primeiro tempo a gente viu o Arouca dentro da área, a gente viu o Gabriel dentro da área adversária, os dois se alternando na saída da bola. Eu acho que isso é muito importante, é muito salutar para a equipe, porque dificulta a marcação do adversário, né? O cara não pode dizer, olha, quem dá a saída na bola é sempre o Gabriel, quem dá a saída na bola é sempre o Arouca, quem dá a saída na bola... Não, eles fazem um rodízio, eles se alternam, e isso é importantíssimo e vai crescer à medida que eles forem atuando e treinando juntos.
Boa noite, Oswaldo. Oswaldo, conta pra gente um pouquinho aí do Alione. No primeiro tempo ele se movimentou bastante, se mexeu muito, e a bola geralmente passava por ele também. Mas a sequência da jogada, ela não tinha uma, vamos dizer assim, não tinha uma sequência. O que acontece com o Alione? Falta um pouquinho mais de tranquilidade para ele levantar um pouquinho mais a cabeça, tocar a bola um pouquinho mais com tranquilidade?
O Alione tem 20 anos, isso é natural. Ele tem aquele afã do jovem, né? E pouco tempo de carreira ainda. Agora é um jogador de extrema habilidade, velocidade, visão de jogo. E à medida que ele for treinando e jogando, ele vai conquistar essa experiência, né? A gente tem que ter paciência e saber ter a sensibilidade de conduzir isso. Mas eu não tenho dúvida que ele vai ultrapassar essa fase e vai saber o momento certo de passar, de driblar, enfim, do que fazer melhor quando ele estiver participando da jogada.